O senador Cristóvão Buarque, o saúde e cumprimento, porque trata-se de uma das figuras públicas que tem uma história de dedicação à educação, que eu respeito, que eu tenho apreço e que tem uma qualidade que eu tenho que exaltar nesse instante. É pernambucano como eu. Então, eu quero saudá-lo e dizer da alegria de poder contar com a sua crítica, com a sua contribuição, com a sua colaboração, além do senador Randolfo. Aliás, aqui está virando quase uma república pernambucana. Bom, eu concordo com a sua preocupação, senador. O analfabetismo de adultos é algo que a gente tem que colocar como meta nossa. Quando nós citamos aqui, no final da nossa exposição, as prioridades para a pasta da educação, nós destacamos o PNE, e no PNE consta a prioridade para a educação e a alfabetização de adultos, além do EJA, que nós enfatizamos que precisa ser revisto, reavaliado, para que a gente possa disponibilizar uma educação de boa qualidade para os adultos que querem se alfabetizar ou mesmo crescer na sua vida educacional, e tem o nosso compromisso total nesta direção. Vossa Excelência fala sobre a queda do investimento per capita. Eu não tenho um número aqui, mas mesmo com a diminuição demográfica da população em idade escolar, eu seria capaz de apostar que houve queda per capita do investimento em educação no ensino básico no Brasil. Os números estavam aí apresentados e demonstram claramente uma queda forte na aplicação de recursos do governo federal para a educação básica, e nós queremos infletir essa curva priorizando o ensino básico, a educação básica, como uma coisa muito importante para o Brasil. Vossa Excelência cita o exemplo aí de um prefeito, que a gente possa construir um modelo dentro dessa realidade brasileira, que é muito diversa, e Vossa Excelência enfatizou com muita qualidade. Uma cidade como São Caetano do Sul, que tem uma das melhores rendas per capita do Brasil, e cidades pobres do Nordeste, com dificuldades até de contratar professores qualificados para ensinar e ter infraestrutura adequada nas escolas municipais. E eu estou aberto à discussão. É evidente que uma lógica como simplesmente, entre aspas, a federalização não é uma coisa simples e replicável numa dimensão do Brasil. E eu enfatizo muito a minha lógica federativa, local, estadual, mas acho, e concordo com Vossa Excelência neste ponto, de que um município muito pobre em recursos humanos e em recursos econômicos financeiros precisa do suporte do governo federal, precisa do apoio do governo federal fortíssimo para mudar essa realidade. E aí estou aberto para que a gente possa debater modelos e alternativas e caminhos que possam chegar a esse projeto modelar que Vossa Excelência sonha e difunde de forma muito apaixonada e que nós reconhecemos como algo muito positivo. Estabilidade monetária, Vossa Excelência faz uma defesa sobre esse ponto, e eu concordo integralmente, é a base de tudo. Quando você tem instabilidade econômica financeira num país, você tem recessão, inflação, desarrumação do orçamento público, e aí perdemos todos nós, economia, emprego, educação, saúde, o que estamos vivendo no Brasil hoje. E precisamos centrar o nosso debate tendo como meta o resgate da estabilidade econômica do Brasil. E isso não significa dizer que você vai abandonar, nós vamos abandonar, o compromisso com a educação. Acho, inclusive, que há espaço dentro do cenário orçamentário do país para que a gente tenha mais recursos investidos na área da educação. Por fim, o senador Randolfo Rodrigues, também conterrâneo, eu saúdo e cumprimento. Fala da sua preocupação dos reitores das universidades da Amazônia. Eu os recebi ao lado do senador no nosso gabinete aqui no MEC e ressaltei a nossa disposição de apoio, inclusive alguns dos aspectos que eu nunca tinha levado em consideração e quero ressaltar. A própria diversidade que existe no sistema universitário brasileiro e na assimetria entre universidades poderosas e ricas, entre aspas, mas muito mais estruturadas do centro-sul do país e até mesmo do Nordeste, frente a outras que estão em implantação no norte do país e até mais antigas, mas que não têm a mesma condição de atrair professores, doutores e bons quadros para as suas respectivas universidades. E a gente vai conduzir a política pública do MEC, já foi recomendação nossa para o secretário da CESU, professor Paulo Baroni, para considerar os aspectos que foram muito bem levados pelo senador Randolfe, pelos reitores que compõem o norte, a base universitária do norte do país. Vossa Excelência referiu dos atrasos com relação às instituições federais.
Hoje nós liberamos mais 404 milhões.
Estamos liberando hoje mais 404 milhões de reais de custeio, o que mostra claramente que a gente está lenta e gradualmente resgatando o quadro dramático que era vivido pelas universidades que Vossa Excelência retratou. Eu creio que Vossa Excelência não falou com os reitores, seus amigos, nos últimos dias, porque se falar, eu tenho certeza que o nível de satisfação deles será bem melhor hoje do que era há 15, 20 dias atrás. E pode levar notícia nova de mais 404 milhões que foram liberados no dia de hoje para as universidades federais de todo o país. Vossa Excelência fala da falta de professores. Eu lembro que existia aqui um projeto de lei ou uma medida provisória, não me lembro qual foi a proposição legislativa, tratando de 14 mil vagas, que gerou inclusive uma polêmica enorme, tendo em vista a restrição orçamentária. Dessas 14 mil vagas, 4 mil vagas seriam ou serão para o ensino superior no MEC e para o MEC. Então, é preciso levar em consideração que, dentro de um quadro de restrição orçamentária financeira, algumas medidas dependerão do próprio Congresso Nacional para que a gente possa atender e estarão submetidas às limitações orçamentárias impostas pela realidade brasileira.
Ministro, só me permita, esse projeto encontra-se aqui no Congresso? É uma medida provisória, é um projeto?
Eu não posso te precisar nesse instante, mas eu vou identificar se porventura é uma medida provisória ou um projeto de lei. Mas há uma discussão que gerou um debate muito intenso, que foi inclusive para a mídia, envolvendo 14 mil vagas. Na interpretação de boa parte da mídia brasileira, aquilo seria uma farra de contratação, e nessa, entre aspas, farra, estariam os contratados para as instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação. A alfabetização de adultos, Vossa Excelência já ouviu a nossa explanação, e o EJA, e o Brasil diverso é esse que nós queremos atuar para suprir em termos de qualidade de educação, levando em consideração as peculiaridades regionais que Vossa Excelência bem enfatizou.
Quem tem?
Acho que só
já terminou.
Inscrito.
Nós vamos agora fazer o último bloco. Senador Ronaldo não está, senadora Ana Amélia e o senador Dário Berger e Valadares. Senadora Ana Amélia, cinco minutos.
Obrigada, presidente, senadora Fátima Bezerra, caro ministro Mendonça Filho e Maria Helena Castro, secretária executiva do MEC. Eu queria agradecê-lo pela disponibilidade que um bom e responsável homem público tem na convivência com a casa, que também é sua, porque como parlamentar de tanta experiência, de família experiente, pai deputado, cunhado deputado, então essa vivência. Filho de um presidente da Academia Brasileira de Letras, ou genro de um presidente da Academia Brasileira de Letras, então o DNA seu já o credencia, só o DNA já o credenciaria para essa, esse desafio que não é pequeno. Eu vi que, numa resposta à senadora Ângela Portela, ela mencionou a questão do Ciências Sem Fronteira, que era uma das questões, por economia de tempo. A resposta que o senhor deu a ela foi satisfatória. Eu apenas indagaria se o MEC tem um número dos alunos que já retornaram deste programa e que, eventualmente, estejam prestando um serviço ao país, quer dizer, onde estão, o que estão fazendo. Lembro do senador Cristóvão Buarque, que havia feito um projeto para que esses alunos do Ciências Sem Fronteiras viessem compartilhar o conhecimento uma vez por mês ou por semana, junto às universidades ou mesmo às escolas básicas e fundamentais. E eu achei extremamente interessante, porque uma experiência dessas, ela é muito rica, não apenas no conhecimento intelectual do conhecimento em si, em ciência, matemática ou humanas, mas ele é também uma troca de como vivem os lugares, as pessoas que estão lá, a informar sobre a cultura, sobre os costumes, enfim. Então, saber que retorno tem isso para o Brasil, porque é dinheiro público, a sociedade que paga. Queria também, em relação a uma questão do FIES, saber se o programa, eu imagino que já foi mencionado aqui, mas gostaria de pedir desculpas ao ministro, porque nós estamos com dois ministros mais aqui e mais uma comissão processante. Então, no caso do ProUni, rumores também, como outros tantos que estão se espalhando por aí, de cortes orçamentários e financeiros, e quais as principais preocupações do senhor em relação à manutenção desse programa que tem um alcance ProUni, onde será possível encontrar recurso para o FIES ao ensino médio, conforme se especula. A questão do Ciência já foi respondido. Há uma questão também relevante, já foi mencionado aqui, eu imagino, a questão da proposta de emenda constitucional 241, que trata da questão da limitação dos gastos. Nesse caso, já foi feita uma renegociação com os estados, também foi feita uma negociação... É que eu não consigo, eu acho que eu tenho dificuldade de falar e ter muito barulho também.
Por favor, silêncio, por favor.
Mas eu queria também renovar essa questão relacionada à PEC 241, dando esse ambiente de contração dos gastos nas concessões e apertos, que espaço haveria para que se garantisse à área de educação o seu fluxo regular de recursos sem os sacrifícios a ela impostos pela PEC referida. Vossa Excelência já mencionou, mas eu gostaria de uma ênfase em relação a isso. A questão do PNE, eu queria... Qual é o balanço, o senhor está tão pouco tempo nesse encargo, o balanço feito pela atual gestão sobre o cumprimento do Plano Nacional de Educação? Quais as principais linhas de ação que o senhor pretende aplicar para as políticas de inclusão educacional? Aliás, foi um esforço muito grande, o senador Romário fez parte também desse processo na discussão dessa matéria, porque a meta 4 do PNE foi possível assegurar que as entidades ligadas aos pais dos excepcionais, o trabalho feito por eles, nas instituições que tratam da educação especial, foi relevante, foi mantido no preferencialmente a matrícula das crianças em escolas regulares e dos atendidos pelas outras instituições. E, por fim, tendo em vista a situação que está o MEC, qual é a expectativa de contribuição da União para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, foi mencionado por conta da questão do piso nacional dos professores. E ainda duas questões. Há uma informação de uma fusão de dois grandes grupos de educação, tornando-se dois maiores, grupo privado em educação superior. Então, saber se o Ministério eventualmente tem alguma preocupação com esse processo que poderia ter interferência sobre a convivência de outras instituições menores no processo educacional do ensino superior brasileiro, e que palavra o senhor pode dar para o Rio Grande do Sul, especialmente para a Unijuí, para a Unicinos, que tiveram, num certame feito pelo MEC para o curso de medicina, a inclusão, a habilitação para isso, e hoje está no Tribunal de Contas da União um debate sobre a mudança dos critérios nesse edital que prejudicou as instituições do Rio Grande do Sul, vencida por uma instituição do Rio de Janeiro que não tem, por mais respeito que tem essa instituição, eu não a conheço, mas as instituições que estavam disputando, Unijuí e Unicinos, são instituições com vocação comunitária, com um grande compromisso com o localismo, com a região. Então, se Vossa Excelência tem, porque são áreas extremamente sensíveis, desde a instituição do programa Mais Médicos. Muito obrigado, senhor, e antecipo os agradecimentos.
Obrigado, senadora.